Olha, bom dia a todos. Eu estou muito feliz, né, de ter vindo aqui participar desse evento em Lagoa Vermelha. O que a gente fez no dia de hoje foi tentar mostrar um pouco o cenário econômico para o país, né, desse momento difícil que o país atravessa, né, com um volume muito grande de desemprego, né, um volume baixo de crescimento econômico, tentar mostrar para as pessoas os números do déficit público, né, para levar essa ideia de que o nosso principal desafio para os próximos anos é ajustar o setor público, tanto aqui no Rio Grande do Sul quanto no Brasil como um todo. E a outra parte foi discutir a reforma tributária. Eu acho que esse, uma vez que a gente tenha aprovado a reforma da Previdência, já passou na Câmara, provavelmente vai passar com uma certa facilidade, né, como a gente mostrou aqui no Senado, o próximo desafio vai ser a reforma tributária. E aí a gente discutiu os diferentes projetos que existem, né? Desde um projeto mais revolucionário, que não existe em lugar nenhum do mundo, né, que seria esse imposto único, né, seria eliminar todos os impostos, o imposto de renda, o IPI, o ICMS, e substituir tudo por um imposto só sobre todas as transações, sobre todas as compras e vendas, sobre todos os pagamentos. Desde esse, que seria a hipótese mais revolucionária, até outras mudanças que estão mais centradas na parte de impostos sobre faturamentos, principalmente do ICMS, né? Eu acho que talvez a mensagem que a gente tenha tentado passar aqui é que o principal elemento da reforma tributária é a reforma do ICMS, é tornar o ICMS entre estados no Brasil um imposto relativamente mais fácil de ser pago.
Vivemos uma recessão prolongada, Marcelo, Portugal. Particularmente, eu não tenho lembrança de um período de crise tão prolongado, economia praticamente estagnada. E aí surgiu uma pergunta extremamente pertinente durante este evento aqui em Lagoa Vermelha. O Brasil está para negócios diante deste cenário?
Olha, eu acho que vai estar, né? Acho que hoje a situação realmente está muito difícil. É lógico que negócio sempre tem, né? Tem a piada de que quando tem alguém chorando, tem sempre alguém vendendo lenço, né? Então tem sempre alguns setores, em especial o setor agrícola, que está indo muito bem, né? As pessoas ligadas ao setor agropecuário também estão indo muito bem. Quem dá crédito para a agricultura, quem vende para a agricultura, para a agropecuária, está indo bem. A parte de serviços de mobilidade urbana, né, em especial Uber, etc., você está vendendo muito carro para fazer Uber. Então, tem determinadas áreas da economia que estão indo bem, mas quando a gente pega no agregado, a gente vai ver o resultado agora no final de agosto, vai sair o resultado do PIB, né, do crescimento da economia no primeiro semestre do ano, e a gente vai ver que a gente está aí crescendo, na melhor das hipóteses, 1%, comparando esse primeiro semestre do ano com o primeiro semestre do ano passado, né? E a mesma coisa que foi o ano passado e o ano anterior, quer dizer, nós estamos no 1% já há 3 anos de crescimento, que é uma coisa muito pouca. Mas acho que a mensagem...
Um crescimento raquítico.
Raquítico, né? Mas a mensagem que eu acho que é positiva é de que a gente tem uma agenda razoável de reformas no país que, se for implementada, permite que a gente comece a retomar o crescimento a partir de 2020, 2021. No curto prazo não tem muito que a gente possa fazer, né? Esse ano eu acho, sinceramente, que é um ano, do ponto de vista de crescimento, eu acho que é um ano perdido. Mas a gente é perdido no sentido de resultado, mas não perdido no sentido de plantar as sementes que vão permitir que a gente comece a crescer a partir de 2020 e 2021. Que sementes são essas? Como a gente mencionou, é terminar a reforma da Previdência, fazer uma reforma tributária, é incluir estados e municípios na reforma da Previdência, para que aqui no Rio Grande do Sul a gente gaste menos pagando aposentadoria de funcionário público, né? A gente aqui no Rio Grande do Sul gasta 12 bilhões, gastou ano passado 11, vai gastar esse ano 12 bilhões de reais de déficit previdenciário. Ou seja, tirando aquilo que o governo arrecada e o que ele gasta, ele ainda tem que botar 12 bilhões. Se você pensar que a gente arrecada 35 bilhões de ICMS, nós estamos falando que é uma parte significativa, né? Mais de 30% do ICMS. Se você fizer a conta só com o que fica com o governo, porque ele arrecada 35, mas ele dá 70, ele dá 25% disso para estados e municípios. Do bolo total, nós estamos falando 30%. Do bolo que fica com o governador, nós estamos falando 40% da arrecadação de ICMS vai só para pagar aposentado. Aí você não consegue nem pagar o dativo, que está atrasado, você não consegue pagar fornecedor, você não consegue investir, a estrada fica com buraco, você não consegue repassar dinheiro para a saúde. Então, a gente tem que melhorar, né, o setor público, fazendo ele ser mais eficiente e gastando menos.
Com relação à reforma tributária, uma questão que também foi levantada durante o evento. O governo, com certeza, não vai cortar na própria carne. Ele não vai cortar despesas. E sempre o objetivo é tributar ainda mais o contribuinte, os consumidores, os setores produtivos.
A gente tem que entender que são duas coisas diferentes, né? De um lado, a gente precisa conter o gasto público. Esse é um lado. Isso é inegável, a gente gasta demais e gasta mal. Mas tem um outro lado que é o seguinte: mesmo sem aumentar a carga tributária, mesmo sem aumentar o total de tributos, a gente tem que fazer com que seja mais fácil pagar imposto, com que tenha menos tributos, né? Então a gente tem hoje um número enorme de tributos, ICMS, IPI, imposto de renda, a gente tem que diminuir. As propostas, por exemplo, que existem na Câmara são para simplificação. Então você vai juntar 5, 6, 7 impostos num só, você vai homogeneizar a alíquota entre impostos, de tal forma que todo mundo vai pagar, não vai ter aquele produtor, aquele setor que paga muito e o outro que paga pouco. Você vai homogeneizar, vai unificar, vai uniformizar as alíquotas dos diferentes bens e serviços, que eles vão pagar a mesma alíquota de imposto. Então, a parte da reforma tributária não está associada a corte de gasto. Corte de gasto é uma coisa, a reforma tributária é para simplificar o sistema tributário brasileiro.
Já viveu um cenário tão prolongado em termos de recessão?
Olha, nos anos 80 a gente teve anos muito ruins, né? 81, 82, 83 foram anos muito ruins. Eu acho, sinceramente, tão ruins quanto esse. E por uma razão muito simples, porque lá naquela época a gente tinha crescimento baixo, em 81, 82, 83, e ainda por cima tinha uma inflação de 20%, 30% ao mês, né? Então a gente tinha baixo crescimento, elevado desemprego e inflação. Agora a gente tem o baixo crescimento, o elevado desemprego, mas pelo menos a inflação está relativamente sob controle, né? Então a gente já teve períodos ruins lá, em especial no início dos anos 80, mas você está correto. Poucas vezes na história do Brasil a gente teve 3 anos seguidos tão ruins quanto foram o período ali de 2015, 16, 17 e 18.
Muito obrigado.
Obrigado a você, um abraço.
Está aí, conversamos com Marcelo Portugal, consultor econômico que esteve em Lagoa Vermelha, proferindo palestra na noite desta terça-feira, no evento intitulado Giro pelo Rio Grande. O Brasil está para negócios, iniciativa da Fecomércio.